ponto de vista da promoção da igualdade de género e no reforço das medidas de promoção da conciliação entre a vida profissional, pessoal e familiar ao longo da vida, bem como as medidas de proteção na parentalidade. O objetivo destas novas medidas é de possibilitar e incentivar que os homens assumam cada vez mais a partilha de responsabilidades, cuidando dos filhos ou de pessoas dependentes a cargo e, por outro lado, garantir que a mulher possa manter o seu emprego e progredir na sua carreira profissional. Os temas da conciliação devem ser encarados como um investimento no presente e no futuro, com repercussões positivas também ao nível da produtividade. Esta aposta constitui um investimento seguro.
Senhor Secretário, desculpa de interrompê-lo. O Sr. Secretário de Estado já excedeu longamente o tempo que tem destinado. Portanto, peço que conclua.
Vou concluir, Sr. Presidente, e agradeço a tolerância. O desafio é permanente e exige políticas progressistas que contrariem visões retrógradas e estereotipadas. Só assim conseguiremos construir uma sociedade decente. Muito obrigado.
Muito obrigado. Vamos iniciar a primeira ronda do debate. Em nome do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, tem a palavra a Sra. Deputada Marta Freitas. Peço a todos que nos continhamos nos tempos, porque há colegas nossos que veem severamente prejudicado o seu direito ao fim de semana pela hora muito tardia a que estão a terminar as sessões de sexta-feira. E há, inclusivamente, pessoas que têm voos, outras que têm deslocações por via ferroviária, e todos temos direito a ter um fim de semana e condições para usufruir com a família, ou quem muito bem entendermos. Senhora Deputada, faça favor.
Obrigada, Senhor Presidente. Antes de mais, cumprimento o Bloco de Esquerda por este debate, um debate que deverá interessar a todos. O combate de barreiras que as mulheres enfrentam no acesso de mercado de trabalho e na ascensão a cargos topo tem sido uma prioridade do Partido Socialista. O trabalho em prol da igualdade de género no mercado de trabalho carece de uma atenção e esforço contínuo e uma vontade de todos para alcançar. Exige uma evolução legislativa, como é que se tem verificado nos últimos anos, em especial na proteção, na parentalidade e na promoção da conciliação da vida profissional, familiar e pessoal por parte das mulheres e também dos homens. E assim destaco a mais recente aprovação da Agenda do Trabalho Digno, que para além de adotar medidas neste sentido, também vem reforçar a proteção laboral para os cuidadores informais, sendo estes na sua maioria mulheres, criando condições para que também os trabalhadores cuidadores possam conciliar a sua atividade profissional com a sua vida familiar e dar apoio aos familiares que têm a seu cuidado. Também, em exemplo de medidas, a gratuidade das creches. Para além do apoio que oferece às famílias, permite a mais mulheres que não se vejam obrigadas a escolher entre as suas vidas familiares e seguir uma carreira profissional. O combate à desigualdade de género no mercado de trabalho exige ainda a participação e empenho de toda a sociedade, das organizações, das empresas, para que se cumpra este fim. E destaca assim, neste sentido, o trabalho que tem vindo a ser desenvolvido pela Comissão para a Igualdade no Trabalho e no Emprego, que a par da atividade jurídica, desenvolve atividade de sensibilização e cooperação com entidades públicas e privadas. São um exemplo projeto o valor do trabalho não pago de mulheres e de homens, trabalho de cuidado e tarefas domésticas, o projeto Parents at Work e no combate aos estereótipos de género nas escolhas educativas e vocacionais, o projeto Igual Pro. Ainda, em 2021, consta que foram aprovadas pela CIT 683 pareceres de solicitação obrigatória por parte da entidade empregadora, sendo que no total dos pareceres estiveram envolvidas 87 trabalhadoras e 13% dos trabalhadores. Verificando-se que 73,5% do sentido de voto dos pareceres deliberados foram desfavoráveis à intenção de recusa da entidade empregadora de conceder o pedido formulado pelas pessoas trabalhadoras. Ainda, nos últimos 10 anos, o número anual médio de pareceres emitidos pela CIT tem sido crescente. Sabemos também que é princípio fundamental da União Europeia e dos seus Estados-membros a igualdade entre homens e mulheres. Contudo, o que se verifica é que no espaço europeu as mulheres continuam a estar subrepresentadas no mercado de trabalho e nos cargos de gestão. Ora, contudo, No espaço nacional podemos constar de uma população empregada e população ativa em máximos históricos. No caso das mulheres empregadas, são hoje 2,4 milhões, mais 340 mil que em 2015, e dentro da população ativa, 2,6 milhões são mulheres, mais 180 mil que em 2015. A taxa de emprego de mulheres também atingiu o seu máximo histórico, 69,4% no quarto trimestre de 2022, acima da média europeia de 65,3%. Entre os 15 e os 64 anos. O Pilar Europeu dos Direitos Sociais prevê uma Europa social para todos os cidadãos europeus, tendo como prioridade a igualdade de acesso ao mercado de trabalho, condições de trabalho justas e equilíbrio entre a vida profissional e a vida familiar. Foi na presidência portuguesa do Conselho da União Europeia, em 2021, que se realizou a Cimeira Social do Porto, dando impulso político à implementação deste Pilar Europeu dos Direitos Sociais e do respectivo Plano de Ação proposto pela Comissão Europeia. Igualmente, neste âmbito, Portugal apoiou e promoveu a negociação e aprovação de várias conclusões do Conselho, nomeadamente sobre o impacto socioeconómico da Covid-19 na igualdade de género e sobre o impacto da inteligência artificial sobre a igualdade de género no mercado de trabalho. Portugal, ainda em 2021, apelou ao Conselho para avançar na adoção da diretiva Women on Boards, relativa à participação das mulheres nos conselhos de administração das sociedades cotadas em Bolsa. Recordo aqui que foi com o Governo Socialista na liderança que Portugal publicou a sua primeira lei de cotas de género no mercado de trabalho, a Lei 62 de 2017, indicando uma crescente consciencialização da importância da equidade de género em conselhos de administração e de fiscalização e para a mudança organizacional, promovendo o acesso de mulheres a cargos de direção. Em 2018, a Lei 60 para a Transparência Salarial foi também aprovada e introduz medidas de promoção de igualdade remuneratória entre mulheres e homens por trabalho igual ou de igual valor e visa promover um combate eficaz às desigualdades remuneratórias entre mulheres e homens. Por fim, Portugal iniciou ainda as negociações da diretiva do Parlamento Europeu e do Conselho sobre medidas vinculativas de transparência salarial recentemente aprovada. Ora, tendo Portugal já antecipado nas medidas, com a entrada em vigor desde 2019 da referida Lei 60 de 2018. Sabendo que Portugal, apesar da evolução positiva em que em 2012 as mulheres ganhavam menos que os homens 18,5% e já em 2021 menos 13,1%, ainda assim, em 2021 essa diferença remuneratória atingiu 153 euros em média e entre os quadros superiores chegou mesmo a 600 euros. Importa, por fim, dar nota do trabalho da ACT no âmbito da aplicação desta lei, tendo já neste ano a Autoridade das Condições de Trabalho, como hoje foi referido, já notificado 1.540 empresas que evidenciaram a existência de diferenças remuneratórias entre homens e mulheres para apresentarem planos de avaliação dessas mesmas diferenças. Há certamente muito a fazer.
Conclua, senhora deputada.
Estou a terminar, obrigada, Sr. Presidente. Há certamente muito a fazer, caros deputados e caras deputadas, e contamos com o Governo e entidades como a CIT e a ACT, cujas aqui foram referidas, para um trabalho articulado no combate às desigualdades que persistem no mercado de trabalho. Obrigada.
Muito obrigado. Vamos agora ver se uma distinta membro da mesa consegue ser cumpridora. Tem a palavra a Sra. Deputada Lina Lopes para intervir em nome do Grupo Parlamentar do PSD. Um bocadinho de bullying prévio. Faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados. Em primeiro lugar, agradeço ao Bloco de Esquerda o agendamento deste debate à atualidade sobre a desigualdade de género no mundo do trabalho. Senhoras e senhores deputados, Portugal é um país de contrastes. Abundam leis generosas e avançadas, contrastam com realidades arcaicas e atávicas. A área de igualdade de oportunidades entre mulheres e homens é paradigmática, neste contexto, tanto a nível do Estado como das empresas, dos sindicatos ou dos partidos. A Constituição estipula a promoção da igualdade entre homens e mulheres como uma das tarefas fundamentais do Estado e proíbe a discriminação de género. Os governos têm legislado no mesmo sentido. Contudo, as desigualdades de oportunidades cimentadas no tecido social exigem, para ser ultrapassadas, uma vontade política simultaneamente mais abrangente e mais dirigida. Sabemos hoje que existe uma correlação positiva entre a melhoria do desempenho organizacional e financeiro das empresas e o número de mulheres que ocupam lugares de topo nessas empresas. Porém, o que se observa é a relutância de muitas empresas em adotar medidas que lhe permitam tirar partido desse fator. Infelizmente, no século XXI, são ainda necessários estes debates e não podemos, senhoras e senhores deputados, baixar a guarda sobre este assunto. Comecemos por lembrar quanto inovadora foi a nossa Constituição, aprovada em 2 de abril de 1976. Fez precisamente 47 anos, ao introduzir o artigo 13, intitulado Princípio de Igualdade, mesmo tendo na altura apenas 15 mulheres deputadas em 230 deputados. Na revisão da Constituição em 2001, foi incluído no artigo 9, intitulado Tarefas Fundamentais do Estado, a alínea H, em que diz que são tarefas do Estado a promoção de igualdade entre mulheres e homens. Passaram 21 anos, senhores e senhoras deputados, e como é óbvio, esta tarefa, estas tarefas do Estado não foram concretizadas. Basta olhar para este hemiciclo e verificamos que falta cumprir este grande desígnio da igualdade entre mulheres e homens também aqui. Também no mundo laboral. Também no mundo laboral, a igualdade de género é um desafio tão grande ou maior. Mas não vamos desistir. Senhoras e senhores deputados, esta discussão não é nova. Quero aqui relembrar que no governo do PSD-CDS, muitas foram as medidas elaboradas no âmbito da promoção da igualdade no mercado de trabalho. Foram aprovadas 4 resoluções do Conselho de Ministros com o objetivo de garantir e promover a igualdade entre mulheres e homens no mercado de trabalho em domínios como a participação equilibrada de mulheres e homens nos órgãos de gestão das empresas, a igualdade salarial e a segregação sexual do mercado de trabalho. Pela primeira vez na história, foram realizadas reuniões com a Comissão Permanente da Concertação Social, nomeadamente em 2012, 2014 e 2015, dedicadas ao tema da igualdade de género no mercado de trabalho. Eu sei do que falo, porque estava presente na altura enquanto Presidente da Comissão de Mulheres da UGT. Senhoras e senhores deputados, as desigualdades persistentes no mundo do trabalho afetam sobretudo as mulheres. São muitas as razões para a existência destas desigualdades, mas podemos salientar que um dos fatores mais importantes é devido à desadequação das políticas da conciliação entre a vida profissional e a vida familiar. Infelizmente, a disparidade de género no emprego, no mercado de trabalho, é muito mais grave para os trabalhadores com filhos e familiares dependentes. A disparidade salarial entre homens e mulheres acumula-se ao longo da vida ativa, convertendo-se numa disparidade de pensões entre mulheres e homens e resulta num risco mais elevado de pobreza e exclusão social das mulheres, especialmente na velhice. Senhoras e senhores deputados, o diploma sobre trabalho digno, aprovado apenas com os votos do PS, foi mais uma oportunidade perdida. Foi uma lei aprovada em circuito fechado que se fechou à concertação social. Os trabalhadores e os empregadores não foram ouvidos, apesar de serem partes interessadas no processo. Falamos de dentro para dentro. Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, como dizia um estadista célebre, pela sua capacidade de resiliência, refiro-me a Winston Churchill, e cito: o sucesso é a capacidade de recuperar de derrotas sucessivas sem perder o entusiasmo. E quando acreditarmos na nossa, e enquanto acreditarmos na nossa causa e mantivermos a vontade de vencer, o destino estará do nosso lado. Disse. Senhor Presidente.
Muito obrigado. Muito obrigado.
Para intervir em nome do Grupo Parlamentar do Chega, tem agora a palavra a Sra. Deputada Rita Matias.